A Guiné-Bissau atravessa um novo período de enorme incerteza política, sem se saber muito bem se, quando e como se irão realizar eleições gerais no país. Decorrido quase um ano sobre o golpe de Estado de 12 de abril, e contrariamente às promessas feitas na altura pelos militares, não há uma data para o próximo sufrágio, discutindo-se mesmo o prolongamento do denominado período de transição até 3 anos e a constituição de uma Comissão Multipartidária e Social de Transição. Esta comissão substituiria a Assembleia Nacional Guineense a partir de 16 de maio de 2013, data em que formalmente termina o período de transição, fixado após a tomada de poder pelos militares. A proposta tem suscitado reações contraditórias no país e severas críticas da sociedade civil guineense. Para o politólogo português Paulo Gurjão,
bom, ainda não é claro o que é que poderá daí resultar. Em primeiro lugar, é preciso saber qual é a posição da CDAO e da Nigéria, do Senegal em particular, sobre essa matéria. Estamos todos aqui, todos muito dependentes, tudo muito à espera de 2 ou 3 desenvolvimentos nos próximos tempos. Em primeiro lugar, é o congresso do PAIGC, que tem vindo a ser sucessivamente adiado e que tem, enfim, contribuído um pouco para a indefinição que se vive na Guiné-Bissau. Portanto, é importante saber quem é que será o próximo líder do PAIGC, será que se continuará a ser Carlos Gomes Júnior, o que não parece de todo nada provável, ou seremos um novo líder e qual o posicionamento desse novo líder dentro do processo que se arrasta desde o ano passado. Isso também, por sua vez, terá repercussões do ponto de vista desta comissão. E depois, em segundo lugar, é preciso aguardar para ver que resultados terá nas próximas semanas, assumindo que terá alguns resultados, enfim, todas estas auscultações que o novo representante do secretário-geral na Guiné-Bissau, já Ramos Horta, o que é que ele terá para apresentar, que plano, que iniciativa nas próximas semanas, não é?
José Ramos Horta participará na Cimeira dos Chefes de Estado da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, que decorre na quarta e na quinta-feira, em Yamoussoukro, na Costa do Marfim. Lá é esperado que apresente um roteiro de propostas para a Guiné-Bissau, no qual deverá constar a urgência em proceder à reforma do setor de segurança e defesa. Na semana passada, após uma visita à Fortaleza da Amur, em Bissau, onde discutiu com os militares guineenses a reestruturação das Forças Armadas, o ex-presidente timorense salientou que
fiquei com o coração partido ao ver as condições como vivem os militares, oficiais, soldados das Forças Armadas da Guiné-Bissau.
Ainda, segundo o Prémio Nobel da Paz, a comunidade internacional e os governantes da Guiné-Bissau não têm muita autoridade moral para criticar os militares se não lhes conseguem dar uma vida digna. Uma análise semelhante é feita por Paulo Gurjão, do Instituto Português de Relações Internacionais.
Não é suficiente repor a legalidade constitucional, embora evidentemente seja muito importante, mas é preciso, de facto, resolver de uma vez por todas os problemas que afetam a Guiné-Bissau e que enfim, qualquer ator interno e externo sabe quais são, que é o setor da reforma do setor de segurança e, por sua vez, ligado a isso, uma política mais proativa no combate ao narcotráfico, etc. etc. Portanto, esse, a meu ver, esse é o problema central da Guiné-Bissau. Não há qualquer possibilidade de estabilizar a Guiné-Bissau de uma vez por todas enquanto a reforma do setor de segurança não for feita.
Entre os vários cenários traçados para a Guiné-Bissau, alguns analistas apontam a possibilidade de no país se vir a consolidar uma ditadura militar. Ainda haverá tempo para travar este desenvolvimento?
Há sempre tempo. Qual é que é a alternativa? É pior, não é? Que é a manutenção do atual estado das coisas, ou ainda o seu maior agravamento. Da parte da comunidade internacional, algum cansaço com todo este processo, que, enfim, acaba por ser aqui um pouco uma espiral negativa, porque numa altura, quanto mais se agrava a situação, mais a Guiné-Bissau necessita do apoio da comunidade internacional e menos vontade tem a comunidade internacional em se envolver na Guiné-Bissau. Em todo caso, eu penso que a comunidade internacional deve ter consciência, e penso que tem consciência disso. No fundo, o agravamento da situação da Guiné-Bissau, esse buraco negro que é eventualmente a consolidação, entre aspas, de um Estado falhado na Guiné-Bissau, ainda é pior do ponto de vista da comunidade internacional do que o seu envolvimento com, ainda que isso tenha custos elevados, quer em termos de ponto de vista financeiro, quer custo em termos de envolvimento político. Mas, no fundo, não há alternativa e esse terá que ser o caminho.
Desde o conflito político-militar de 7 de junho de 1998, que a impunidade na Guiné-Bissau foi institucionalizada, e passou a constituir uma regra no funcionamento regular das instituições públicas e privadas, sendo nítida a inércia do sistema judiciário, órgãos de inspeção, instituições de controlo e de fiscalização. Num longo relatório, a Liga Guineense dos Direitos Humanos refere que a sociedade guineense vive hoje, independentemente da sua vontade, num clima de insegurança e amargurada impotência, refém de uma classe política e castrense dividida, imprevisível e violenta. Porquanto a Guiné-Bissau tornou-se num país isolado, num mundo cada vez mais globalizado, um país onde o pânico e o terror caminham de braços dados. O relatório estabelece o contexto político da situação que se vive atualmente no país, atribuindo ao golpe de 12 de abril de 2012 a responsabilidade pelo acelerado retrocesso social e considera-o como sendo um dos principais obstáculos à promoção e proteção dos direitos humanos. De facto, várias organizações não-governamentais operantes na Guiné-Bissau dão conta de um aumento dos casos de violações dos direitos humanos, que vão desde o tráfico e prostituição de menores, à mutilação genital feminina, abusos de poder e uso de violência indiscriminada pelos militares e um agravamento das condições de vida da população. Esta segunda-feira, num relatório das Nações Unidas sobre o crime organizado na África Ocidental, associam-se as mortes do antigo presidente da República, João Bernardo Vieira, e de antigos generais, como Tagmen Awae, Assoumani Mané e Veríssimo Correia Seabra, ao tráfico de drogas. Neste documento, avança-se com a tese da principal motivação do golpe de Estado de Abril ter sido a intenção de António Indjai, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, de, e passo a citar, minar o processo de reforma das Forças Armadas, que estava a ser levado a cabo por Angola, e assim assegurar a sua colaboração continuada com o tráfico de droga e o crime organizado na Guiné-Bissau. Fim de citação. Helena Ferro de Gouveia, DW, Voz da Alemanha.